que bom que você está aqui. Esse é um episódio muito, muito especial. Ele carrega uma energia de celebração e de comprovação de que nós somos capazes de transformar as nossas vidas, de superar desafios difíceis e de celebrar aquilo que de melhor que existe dentro de nós. Esse episódio, ele marca o início da segunda temporada desse projeto de podcast chamado Mergulho Consciente, que é apresentado por mim, Andressa Pelissari, onde eu trago as minhas visões de mundo, as minhas narrativas, as minhas ideias, as minhas filosofias de vida, enfim, aquilo que eu sinto dentro do meu coração de compartilhar com você e com o mundo. Se você me acompanha, você sabe que eu passei por um processo de tratamento para um câncer. Um câncer que eu descobri lá em 2020. E o meu tratamento finalizou no dia 22 de abril de 2021. Portanto, há 2 semanas atrás, eu celebrei um aniversário. Um aniversário de cura. Um aniversário de renovação. Eu comemorei 1 ano do fim do tratamento. E esse programa de podcast, ele surgiu enquanto eu ainda estava fazendo o tratamento. Então, se você pesquisar, e eu fui pesquisar, porque eu não tinha certeza, mas eu comecei a gravar os episódios no dia 22 de fevereiro de 2021. Então, eu ainda iria passar por alguns ciclos de quimioterapia. Quando eu comecei a gravar, eu já me sentia mais forte. Eu já tinha elaborado algumas questões, curado até algumas feridas emocionais, e isso me encorajou a começar a compartilhar aqui, de forma falada, né, por áudio, né? E eu decidi, depois de 1 ano, renovar a energia e a cara desse programa. A essência é a mesma. Continuo trazendo as minhas filosofias de vida, as minhas falas, mas eu sinto que algo mudou, algo está mais claro dentro de mim. E quero começar falando sobre o poder da intenção. A intenção é o que muda tudo. Ela é o que traz a energia, a clareza. A intenção é uma força muito consciente que traz rumo, que traz motivação. Eu sinto que essa intenção, ela é a compreensão do que eu vou colocar a minha ação, para onde eu vou seguir. E essa força, ela surge muito dessa consciência, dessa clareza mental do que eu quero. E por isso que eu sempre falo, queira, mas queira muito, queira de verdade. Queira até sentir profundamente essa energia, quase que como um fogo queimando, ardendo dentro de nós. Essa energia que impulsiona, que nos faz seguir. Eu tô olhando aqui pra minha velhinha queimando, que ela vai consumindo, mas é por essa chama que queima, por esse fogo aceso, que o aroma dela sai. Se eu for deixar ela só como um enfeite, sem acendê-la, esse aroma delicioso, ele não sai. Mas se eu coloco ela para cumprir o propósito dela e arder, fica um aroma delicioso. É com esse aroma que eu estou gravando esse episódio. E às vezes, quando eu falo para as pessoas, queira muito, faça, coloque sua energia, as pessoas têm muito medo de se frustrar. Eu escuto as pessoas dizendo, né? Ah, mas e se eu me frustrar? Ah, mas se eu fizer e ninguém comprar? Ah, mas se eu agir e não der certo? Sério, depois de tudo que eu vivi, com a possibilidade de morte, porque o câncer, ele nos aproxima da possibilidade de morrer. A gente sabe que vai morrer, mas receber um diagnóstico é a comprovação de que o nosso corpo físico, ele é, de certa forma, frágil e vulnerável. E depois de tudo que eu vivi, eu te digo, a vida passa muito rápido. Ela passa muito rápido para deixarmos de fazer algo pelo medo de uma possível, porque também não é uma garantia, mas de uma possível frustração. Eu gosto muito de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo muito maravilhoso. E num livro que ele tem chamado A Gaia Ciência, ele traz uma pergunta, aliás, ele traz a resposta para uma pergunta que diz: quais são os maiores perigos? E ele responde: os maiores perigos estão na piedade, nessa pena que a gente sente de fazer o que tem que ser feito, nessas limitações que nós colocamos em nossas ações por medo de se frustrar, de se ferir, de se machucar. Deixamos de viver momentos e experiências fantásticas pela insegurança de uma possível, lembre, não é uma garantia, é de uma possível frustração. Acredite, não foi com pena que eu me curei. Não foi com pena que eu me curei do câncer, mas com a clareza de fazer o que precisava ser feito, de acordar e fazer o tratamento. Pensa só, se eu ficasse com pena de mim, ai, acho que hoje eu não vou lá fazer a quimioterapia, porque eu sei que eu vou sofrer e de verdade eu passava momentos bem desafiadores, bem desconfortáveis. Ah, hoje eu não vou passar por isso não. Então não vou lá fazer o tratamento, que é o que tem que ser feito para eu me curar, para eu continuar a viver. E aí esse é o ponto que é a virada de chave. Quanto mais consciência eu tenho e quanto mais intenção eu coloco naquilo que precisa ser feito, porque eu sei que precisa ser feito, maiores são meus resultados, a minha realização com a vida e a garantia de que eu estou vivendo uma vida com propósito, porque eu estou seguindo aquilo que eu acredito. Viktor Frankl, e eu indico profundamente, por mais desconfortável que seja ler o livro dele, eu indico profundamente que você se permita um dia ler o livro Em Busca de Sentido, do psicólogo Viktor Frankl, que passou pelo campo de concentração. Ele relata nesse livro muitos dos sofrimentos, muitas das dores, muita dessa visão profunda de desafios que ele viveu. Mas ele traz algo fantástico. E ele diz que sucesso e felicidade são resultados de uma vida com propósito. A gente não persegue o sucesso ou a felicidade. A gente encontra propósito para tudo que a gente faz. A gente tem um rumo, uma direção, uma intenção. E aí sim, a felicidade e o sucesso surgem na nossa vida. Eles são presentes para quem vive uma vida com propósito, uma vida intencional. Inclusive, eu só agendava tratamento para a parte da tarde. Quando eu ia fazer a quimioterapia, eu podia escolher se eu queria agendar a sessão para amanhã ou a sessão na parte da tarde. Eu ficava 6 horas recebendo a medicação. Então, eu podia escolher. E eu sempre, sempre, todas as sessões eu fiz no período da tarde. Por que que eu escolhia? Porque eu acordava pela manhã, lembra eu falei? Eu fazia o que tinha que ser feito? Então, eu acordava pela manhã para meditar, para intencionar. Eu cuidava de mim, tomava um banho consciente, deitava, fazia uma meditação e nessa meditação eu colocava uma intenção. Eu focava na cura, na limpeza do meu corpo, eu trazia consciência para cada célula do meu corpo e no fim dessa meditação, dessa oração, antes de passar pela quimioterapia, eu colocava uma intenção, não só de cura, mas do que eu queria viver depois daquele tratamento. A minha energia, ela não ficava direcionada apenas para aquele momento de cura, mas para a esperança, olha essa palavra, para a esperança do que eu queria para minha vida, do que eu queria para além daquele momento do tratamento, do que eu desejava viver, do que eu desejava construir. Essa esperança, ela não nos faz esperar, mas ela cria uma força para que a gente haja em direção daquilo que a gente deseja. A esperança, ela é combustível, mas nós precisamos alimentar esse combustível diariamente com as nossas intenções e ações. Vamos trazer algo para mais perto. Vamos parar de falar um pouco do câncer aqui, vamos trazer algo para o nosso dia, algo que conecte a minha vida com a tua. Não sei se você sabe, mas além de psicóloga, eu sou advogada. Me formei em direito. Então, quando eu estava no segundo ano de psicologia, eu decidi fazer direito e cursei as duas faculdades juntas. Sim, eu ficava o dia inteiro na universidade. Eu ia pela manhã, fazia aula de psicologia e durante a tarde, ou eu tinha matéria de psicologia ou eu tinha matéria de direito. Nos finais, né, no final de cada uma das dos cursos, eu ainda fazia os estágios nesse período da tarde e à noite cursava a faculdade de direito. Então eu ficava o dia inteiro lá. E eu me lembro que no último ano de direito, eu já tinha me formado em psicologia no ano anterior, e no último ano de direito, algo acontecia, né? E eu acredito que aconteça em todo o quinto ano da faculdade de direito, que é fazer a OAB, né? Que é a certificação, a carteirinha, a comprovação de que você pode atuar como advogado. E para passar na prova da OAB, tem que estudar. Tem que estudar porque são duas fases com perguntas de direito geral, de todas as áreas do direito. E aí, na segunda etapa, você escolhe uma faculdade do direito, né? Direito constitucional, civil, penal, enfim, para você se dedicar e tem todas as etapas. Ok. Chegou no quinto ano, possibilidade de fazer a prova da OAB. E no ano tem três possibilidades, uma no começo, uma no meio e no final do ano. A do começo do ano eu falei, não vou fazer. E eu confesso que eu não fiz pelo medo. Eu tinha medo de fazer a prova e não ser aprovada. Lembra que no começo eu falei sobre o medo da frustração? Então, tava assim. Alguns colegas fizeram, alguns passaram, nós comemoramos, outros não passaram, já se inscreveram para a segunda chance, para a segunda possibilidade de fazer a prova. E eu me lembro que eu me questionei, será que eu faço? Eu não tenho certeza se eu quero advogar, mas se eu escolher advogar, eu não posso se eu não tiver a minha carteirinha da OAB. E aí eu decidi tentar. E eu coloquei no meu coração que eu iria tentar apenas uma única vez, que eu iria fazer a prova e que se eu fosse aprovada, beleza, era isso, essa era a intenção, e se eu não fosse aprovada, eu não iria tentar mais naquele ano e só faria novamente a prova, a tentativa, se eu tivesse certeza que eu queria atuar como advogada. Mas eu coloquei a intenção, né? E eu coloquei no meu coração que eu tinha uma certeza, a certeza de que eu seria aprovada nessa primeira tentativa da OAB. Eu estudei pra caramba. Comprei curso, comprei livros, comprei o Vademecum, né, que é a compilação das leis do Brasil. E eu estudei muito. Mas tinha algo. Todas as noites, quando eu deitava no meu travesseiro para dormir, eu trazia a intenção, eu mentalizava, eu trazia a esperança da aprovação. Eu imaginava o dia que eu olhasse, que eu abrisse o computador e olhasse lá, aprovada. E essa foi a mentalização que eu fiz durante todo o processo da prova, dos estudos da prova e dentro da primeira e da segunda fase. Então eu trouxe a intenção, a esperança. Claro que existia uma possibilidade de não aprovação. Quantos outros não são aprovados na primeira tentativa ou em diversas outras tentativas? E eu já sabia disso. E além de estudar, eu ainda estava trabalhando como psicóloga, eu tinha começado a atuar como psicóloga. Se eu não me engano, eu tinha duas ou três clientes e ainda tinha faculdade, o TCC, as provas, as aulas. Então, várias coisas estavam acontecendo na minha vida naquele momento. E sim, eu fui aprovada na primeira tentativa. Passei na primeira prova, na primeira etapa, passei na segunda e fui aprovada sem recurso. Não estou dizendo isso para me gabar, estou dizendo isso para te motivar a acreditar e a intencionar aquilo que você deseja para a sua vida. Faça, Faça mesmo, comece. Veja só, já comemorei um ano de programa de podcast, não é? Não falei lá no começo que foi dia 22 de fevereiro? Então, se eu não tivesse começado, eu não teria comemorado. Quando a gente inicia algo, a gente não tem a garantia de que vai estar certo. Mas a intenção faz com que cada ação que a gente tenha, cada ação que a gente coloque para nos direcionar ao rumo daquilo que a gente deseja, se construa e nos traga para mais perto da nossa intenção, do nosso sonho, dos nossos desejos. Os nossos sonhos se constroem com ações. Eles são a soma da intenção com esse comprometimento. Ainda citando Nietzsche, nesse livro, H é a Ciência, ele tem uma passagem que diz que a melhor maneira para subir uma montanha é apenas suba e não pense nisso, faça. Então, para fazermos, quero te convidar para uma prática. Anotei aqui 4 perguntinhas para que você aplique no seu dia hoje. E desejo que essas perguntas te direcionem, te façam trazer um pouco mais de clareza, compromisso, esperança e que você traga a intenção de tudo isso para o seu dia a dia, porque a intenção ela é diária. E quando eu falo de intenção, isso me lembra algo que nós aplicamos na filosofia do yoga, que é o Sankalpa. O Sankalpa é esse propósito para a prática, esse propósito para a vida, essa intenção. Então, sempre que vamos iniciar uma prática de yoga, nós trazemos esse Sankalpa claro no coração. Então, antes de iniciar, a intenção nos fortalece e nos direciona para que cada ação daquela prática, daqueles movimentos, daqueles asanas trazidos na prática do yoga, elas venham com consciência e não fazer por fazer, mas fazer com intenção, alimentando a esperança do que queremos. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é trazer a intenção, né? Qual a intenção deste seu sonho, desse seu projeto, desse objetivo? O que é que ele transforma na sua vida? O que ele vai fazer? Que mudança ele vai gerar no seu dia? O que que ele vai trazer de realização? Para onde é? O que que isso te direciona? Então, veja bem, quando eu intencionava o tratamento do câncer, não era cura em si, mas o que eu iria viver depois daquela cura. Porque a intenção da cura já era certa, mas o que é que eu queria para a minha vida? E é isso que eu te convido a refletir, o que é que você quer para você? Escreva isso, escreva sobre isso. Traga e deixe até acessível. Você pode anotar no seu celular, você pode escrever numa agenda, no papel, onde sempre que você for trabalhar no seu projeto ou no seu sonho, você traga essa intenção e é claro que ela pode mudar. Ela pode se transformar e aí você transforma também essa resposta. A segunda pergunta que eu anotei é: quais ações, hábitos você pode trazer para o seu dia a dia? Quais ações e hábitos vão guiar este rumo? Então, o que que você está precisando fazer neste dia a dia que te direcione a esse sonho? Tem uma querida cliente que ela estava fazendo o TCC dela, né? A tese de conclusão de curso. E sempre que ela organizava a agenda, ela escrevia assim: fazer TCC. Então, ela tinha o trabalho dela, os estágios, as aulas, e no final do dia ela se dedicava a fazer o TCC. É óbvio que a gente coloca isso na agenda, mas eu te convido a deixar mais claro o que do TCC. E isso foi a mudança de chave que fez com que ela tivesse menos gasto de energia na hora de sentar e produzir. Então ela escrevia, né? A orientação foi: leia 2 artigos, escreva o resumo, leia o resumo, faça correções. Então, ao invés de colocar só o que é, então, me dedico esse tempo a fazer o TCC, ela trazia também a ação que seria realizada, dentro do projeto do TCC, para que a cada momento ela pudesse construir. É tipo tijolinho por tijolinho se constrói uma parede, uma casa, um castelo, enfim. É tipo isso. A gente tem que ter clareza de cada ação. Então, na agenda, ao invés de colocar trabalho, coloque o que do trabalho? Qual é o momento? Qual é aquela ação que você vai fazer que te direcione a esse algo? O segundo é, quais ações e hábitos, aliás, o segundo não, a terceira pergunta é, quais ações e hábitos não te ajudam a construir esse seu sonho, esse seu objetivo? Ações essencialistas, né, essenciais, que fazem com que a gente abra mão de ações, lugares e atitudes e compromissos até que não nos levem para esse espaço, para o nosso sonho, para o nosso objetivo, sempre ajudam a construir esse nosso rumo. Quero te dar um exemplo. O que hoje ajudaria muito no meu dia a dia? Ajudaria se nas refeições eu e o meu marido tivéssemos as refeições prontas. Ou seja, se nós não precisássemos nos preocupar diariamente com o fazer do nosso alimento, com o nosso almoço, com a nossa janta, e que tivesse pronto, né? Então, eu e ele crescemos a vida inteira com alguém cozinhando para nós o almoço, a janta. E depois que nós nos casamos, nós passamos a fazer. Então, como hoje a gente não tem uma pessoa que fique responsável por essa comida diária, nós temos que nos comprometer a cuidar disso. E nós escolhemos nos comprometer a cuidar disso para facilitar o nosso dia a dia. Nos finais de semana, a gente costuma cozinhar, deixar tudo pronto em marmitinhas congeladas para que a gente tenha essa facilidade no nosso dia, para que a gente tire, descongele, esquente e faça a nossa refeição. Lógico que durante a semana, às vezes a gente faz, às vezes a gente cozinha algo novo, mas esse suporte da comida congelada nos dias em que não temos tempo de nos dedicarmos ao almoço ajuda muito. Então, pensar em estratégias para facilitar o seu dia a dia e perceber: será que eu estou gastando muito tempo com coisas que não são essenciais e que não contribuem com a minha vida? Se sim, que estratégias novas eu posso criar para essa mudança? Então, tão importante quanto incluir ações é abrir mão e limpar aquelas que não ajudam. É tipo arrumar um guarda-roupa, eu preciso deixar algo sair para que eu coloque roupas novas, para que eu enxergue os espaços que eu posso ocupar, as ações que eu posso construir, certo? Então, essa terceira e a quarta perguntas é, a quarta pergunta é, quais são os ajustes mais simples e sutis que você pode fazer nessa semana para trazer no seu dia a intenção? Que vem muito daquele espaço do abrir mão, mas aqui é o incluir, o ajustar, o transformar, não só o abrir mão, mas o que, que pode ser diferente, né? E aí a gente traz as microações, que é a ideia do tijolinho por tijolinho se constrói. Trazer microações. O que a gente espera é sempre começar e já ter o resultado. Começar e já ter o resultado. Microações constroem a nossa vida. Sessão por sessão, eu me curei do câncer. Estudo por estudo, leitura por estudo, leitura me fez ser aprovada na prova da OAB. A sua energia, ela precisa ser alimentada. E essas microações alimentam a esperança. Essas microações com intenção constroem o seu sonho, o seu desejo, o seu objetivo, a sua transformação para que você cresça, para expandir a sua vida. Lembre-se, eu estou viva hoje porque eu acreditei no poder da vida, na abundância do nosso comprometimento com a vida E é claro que o medo vem, e ele vem, ainda vem. Mas a vontade de continuar vivendo é muito maior do que o meu medo. E eu não dou ouvidos a ele. Eu entendo que eu sou capaz de continuar mesmo com medo, e é daí que surge a nossa coragem. A coragem, eu arrisco dizer agora, que ela é motivada pela esperança. A gente continua e supera o medo porque a gente tem esperança de algo. E essa esperança, ela vem, ela se constrói nas nossas intenções. Intenções que a gente coloca todos os dias quando a gente abre o olho. E a minha prática, o meu ritual pela manhã é sempre levantar e até a janela. Abrir a janela quando não tá frio, vou colocar esse parênteses assim. Quando não tá frio, eu abro a janela e respiro. Respiro aquele ar da manhã e trago a intenção para o meu dia. O que eu quero? Qual o meu foco? Qual o meu olhar? E às vezes ele é bem subjetivo, confesso que às vezes ele é simplesmente me conectar com a abundância da vida. E o meu convite para você hoje é: queira. Queira muito. Queira mesmo. Machado de Assis, ele tem uma fala que diz que esse sucesso, essa realização, ela persegue aqueles que querem muito. Aquilo que a gente deseja, que surge do dentro do nosso coração, pode ser alimentado pela chama da intenção. Que você mantenha essa chama acesa dentro de você. E eu te encontro por aí, ou no nosso próximo episódio da segunda temporada desse programa de podcast chamado Mergulho Consciente. E se você ainda não me acompanha, eu te convido a nos conectarmos lá no Instagram, que é o @andressa.pelissari. Até mais!